Podcast Cepal.
Podcast Cepal.
O podcast dedicado à liderança evangélica de língua portuguesa.
Bem-vindos ao Podcast Cepal, gravado no Aquário de Ideias do 42º Encontro Cepal em Águas de Lindóia. E no programa anterior você conheceu Daniel Vargas e Elaine Schuller, e agora nós estamos aqui com o Daniel, né, que a Elaine já participou do primeiro, e agora o Daniel, que vai falar com a gente sobre a importância de pesquisas. Daniel, como que pesquisa caiu na sua vida?
Olá, Paulinho. Eu sempre gostei muito da área de números, da área de exatas. Sempre gostei muito de dados estatísticos.
Aquele que ficava parado na frente de gráfico para tentar entender o que ele está querendo dizer.
Com certeza, com certeza. Eu gosto muito dessa área, gráficos, dados, levantamento de dados, cálculos. Isso são coisas que realmente mexem comigo. Quando eu vim para a Cepal, foi me apresentado o Departamento de Pesquisas da Cepal. E a Cepal é reconhecida como uma organização que sempre possuiu um departamento de pesquisas muito atuante. E eu encontrei aqui um grupo de pessoas fenomenais, pessoas com larga experiência em pesquisa. E eu pude já me unir a elas e aprender também muito com elas. E fazer parte de uma equipe muito interessante. Nós devemos lembrar, Paulinho, que a Cepal, ela tem como missão mobilizar líderes, mobilizar igrejas para alcançar as nações. E o departamento de pesquisa e o meu ministério de pesquisa, que é Pesquisa e Opiniões, é o nome do meu ministério, a gente tem como estratégia usar a pesquisa e motivação e a capacitação para mobilizar líderes e igrejas para discipular o Brasil e o mundo. Mas aí tu poderia até me perguntar, mas e aí, Daniel?
Deixa eu perguntar, como é que tu... então. E aí, Daniel? Deixa eu fazer a pergunta.
Ok. Vem cá, me explica, Daniel, como é que com números tu vais mobilizar alguém?
Então, e aí me explica, Daniel.
Números não são frios? A gente, quando quer falar que alguém é uma pessoa fria, a gente diz, não, ele é um homem ou uma mulher frio e calculista.
Pois é, você é o calculista, no
eu
caso.
Eu sou o calculista, no caso. E como um calculista vai mobilizar alguém? Pois é, queridos. Eu lembrava de um homem chamado Neemias, que está lá no Velho Testamento. É uma história antiga, em torno aí de 450 anos antes de Cristo. Antes de Neemias já tinha acontecido algumas levas de retorno para Israel. E esse Neemias, ele ouviu falar que os muros e as portas da cidade estavam caídas. Os bons leitores da Bíblia e conhecedores da Bíblia sabem que o coração desse Neemias foi movido. E ele se sentiu muito movido por aquele assunto. E aí a história prossegue e ele vai para Jerusalém. E ele chega lá contra realmente os muros e as portas caídas. E o que eu acho interessante é que ele sai à noite e ele faz um levantamento completo de quantas portas existiam. Na realidade, ele não foi levantar quantas portas, quantos buracos de porta tinha, porque não tinha mais porta, elas tinham sido queimadas, e quantos quilômetros de muro tinha aquele negócio lá, aquele muro todo ao redor da cidade. Segundo alguns autores, alguns pesquisadores, era em torno de 3 quilômetros, e pelo que ele nos conta, pelo relato de Neemias, não tinha quase nada mais de muro, só tinha um montão de pedras derrubadas. Ele fez um levantamento sério. E por que que ele faz um levantamento sério? Ele levou os meios para aquela região para poder colocar em prática essa obra, que era levantar os muros e colocar portas. Ele sabia que os recursos não eram assim tão abundantes, eles eram escassos. E eles tinham de ser geridos da melhor forma possível, da forma mais séria possível. Ele não tinha muita opção. Se ele começasse a errar, fazer muro em lugar errado, gastar mais, estourar o orçamento. Claro que não estou fazendo nenhuma alusão a nenhuma outra obra que a gente tenha ouvido nos últimos tempos. Não.
Não.
E eu vou dizer
para
vocês...
É coisa da época mesmo.
Que lá sobrou dinheiro, sabe? Se vocês olharem, sobrou dinheiro. E tem um determinado momento que alguém lá diz, não, porque Neemias, você fez isso aí. Ele diz, não, peraí. Eu, durante todo esse tempo, eu dei comida para um monte de gente e não faltou dinheiro. Ou seja, tudo foi feito de acordo com um levantamento bem sério.
Se preparou adequadamente para isso.
Se preparou adequadamente. E nós partimos do seguinte princípio: Deus é aquele que está constantemente agindo ao nosso redor. E Deus é o Deus que nos convida a nos unirmos a Ele naquilo que Ele está fazendo. Então, tudo parte do chamado. Não adianta eu vir com uma pesquisa para querer montar alguma coisa que eu não tive um chamado de Deus, que eu não senti o chamado de Deus. Mas no momento que eu sinto o chamado de Deus, eu tenho a responsabilidade de agir da melhor forma possível. Uhum. E aí entra a pesquisa. E aí entra a motivação.
E é interessante porque a gente vê, hoje em dia, nenhuma empresa séria abre uma porta de negócios sem antes conhecer a realidade em que ela está entrando, né? E às vezes a gente, no nosso dia a dia de ministério, de igreja, a gente não conhece o público. Pra quem a gente vai falar? Com quem a gente vai falar? Pra gente saber como a gente vai falar. E é aí que a pesquisa é importante, né?
Com certeza, Paulinho. Eu sou especialista em projetos e eu faço projetos para muitas empresas, dos mais diversos tipos de empreendimentos. E sempre se parte para um projeto de levantamento inicial das necessidades, porque se parte do princípio que se eu não atender as necessidades efetivas de um cliente, é óbvio que nós, no reino de Deus não é bem assim. A necessidade, nós sabemos que as pessoas precisam é conhecer a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Uhum. Mas nós precisamos conhecer o ambiente aonde nós iremos atuar, para atuar com efetividade, para que essa atuação realmente tenha impacto, que essa atuação realmente traga mudança.
Para que não seja só aquela coisa de vamos salvar as almas e esquecer que existem seres humanos com necessidades, né?
Com
das mais variadas
certeza.
Possíveis.
O evangelho de Jesus, ele é maravilhoso. Ele é um evangelho que transforma a vida das pessoas. Ele traz uma nova vida. E essa nova vida, ela abrange todos os pontos, né? É o nosso interior e é o nosso exterior também. Aonde nós vamos atuar, onde a igreja de Cristo vai atuar, ela tem que atuar com integralidade. Tem que atuar com integralidade. Tem que olhar para todos os pontos, para todas as necessidades.
Daniel, quais são os tipos de pesquisa que você, no seu instituto, posso chamar de instituto de pesquisa?
Uau!
Pode, pode. A Elaine tá falando que pode aqui.
Por hora vamos chamar ministério.
O ministério de pesquisa. Qual tipo de pesquisa que você faz dentro do seu ministério?
Pois é, Paulinho, nós atuamos com alguns tipos de pesquisa. Um deles é pesquisa sociológica. Te dou um exemplo, tenho feito para algumas instituições que atuam com a população. Vou citar uma instituição que em um determinado local queriam revitalizar essa instituição. Uma instituição antiga que foi fundada praticamente há 25 anos atrás, que foi extremamente relevante nessa região onde ela atuava. Essa região, naquele período, era uma região de invasão. Hoje, essa mesma região tem 500 mil habitantes, mudou o perfil sociológico, mudou o perfil social das pessoas. Essas pessoas que moram hoje já não é mais uma população jovem, já é uma população de pessoas acima de 50 anos. E o trabalho inicial deles, eles tinham marcenaria para ensinar os jovens a trabalhar, padaria para ensinar os jovens a trabalhar, oficina para ensinar os jovens a trabalhar. Só que o que aconteceu? Essa instituição, com o passar do tempo, foi perdendo sua relevância. E eles não sabiam por quê, e eles queriam revitalizar esse mesmo tipo de trabalho. Então, o que que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa sociológica baseada em dados secundários, em bancos de dados, publicados e não publicados. O que que nós nos deparamos? Em primeiro lugar, a população daquela região já não é mais uma população jovem, já é uma população que está acima de 50 anos.
Uau! Aí cursos profissionalizantes não faziam mais tanto sentido.
Já não fazem tanto sentido. E outra coisa, hoje em dia, para uma instituição manter ter cursos onde trabalha com serra-fita, trabalha com equipamentos perigosos, não é mais permitido, a lei não permite, vamos dizer, a lei não permitiria que eles continuassem com esse tipo de treinamento. E o que que nós também constatamos? Que a 7 quilômetros dali, existe uma outra região, que agora lá é a região empobrecida. E lá sim, esse tipo de trabalho, não digo com marcenaria, mas com instrutores, com treinamento, profissionalizantes, lá sim seria um local onde eles atuariam com efetividade. Então, após essa pesquisa, eles mudaram o planejamento. Essa pesquisa deu base para eles tomarem atitudes, porque inicialmente eles estavam pensando em tentar revitalizar, investir os recursos que são limitados, que não são e escassos, que não são tão abundantes, investir tudo ali. Agora não, agora estão pensando em fazer ali alguma coisa já voltada mais para as pessoas acima de 50 anos e lá nessa outra região, então, investir com maior força.
Isso então é a pesquisa sociológica que detecta.
Exatamente. Trabalho também com pesquisa de opinião e eu dou um exemplo a essa pesquisa que é aplicada aqui no Encontro CEPAL. Praticamente no último dia é fornecido um formulário e as pessoas preenchem. Essa pesquisa é muito importante. Através dos dados revelados nela, nós temos um mapeamento. Pessoas conhecem a CEPAL, quais os estados, qual a opinião dessas pessoas a respeito do encontro, o que nós iremos mudar e melhorar para o ano que vem, se muda baseado em cima dessa pesquisa. Porque é a opinião das pessoas que aqui estiveram.
Isso não quer dizer que a gente, como evento, a gente vai fazer o gosto das pessoas, mas a gente consegue identificar algo até mais profundo do que o simples gosto pessoal, né?
Com certeza. O que se toma como base, a gente faz um trabalho em cima dos dados, os pontos relevantes que foram apontados. Vamos imaginar que foram levantados 10 pontos relevantes e que 80% dos pontos relevantes da pontuação desses itens relevantes significam 3 assuntos. Isso tem que ser tomado em consideração, porque isso não é apenas o gosto de uma pessoa. Isto é uma coisa quase consensual, porque a maioria das pessoas diz, apontou naquele rumo. Então nós temos de olhar para isso. As pessoas estão querendo alguma mudança. As pessoas estão querendo alguma coisa diferente.
E o que mais a gente tem aí de tipos de pesquisa?
Olha, nós também trabalhamos com pesquisas que a gente chama de clima organizacional, que são pesquisas que a gente faz em igrejas, em empresas. As igrejas, antes de fazer o planejamento estratégico para o ano seguinte, algumas delas fazem uma pesquisa entre os membros para saber a respeito de determinados temas, determinados departamentos, para entender, porque às vezes a visão do líder, ele está cheio de boa vontade, ele acha que aquilo é a melhor coisa do mundo. Mas nós temos que entender que existem necessidades sentidas, e isso é o que nós queremos saber. Quem sabe nós estamos oferecendo para as pessoas templo, ar-condicionado, cadeiras belíssimas, mas as pessoas queriam, na realidade, elas estão precisando de uma sala para determinadas atividades. Nós estamos gastando verba da igreja, o dinheiro da igreja, em embelezamentos. E as pessoas querem coisas com funcionalidade. É uma pesquisa nesse sentido. Em empresas também a gente faz esses tipos de pesquisa para ver como está o clima organizacional, como está o relacionamento, quais as ideias de melhoria, para onde apontam os problemas. Tudo isso a gente consegue levantar.
E as igrejas têm entendido a importância disso? Como que você enxerga a resposta da igreja brasileira hoje com relação à importância da pesquisa?
Eu tenho feito algumas pesquisas. Não é um volume assim tão considerável, mas eu tenho feito para algumas igrejas na região onde eu atuo.
E você é contratado pela igreja para ir lá?
Pela igreja para fazer essas pesquisas, tá? Uhum. Eu sou contratado, a gente prepara os formulários, ou se faz via formulário, ou se faz online também.
Mas o online não limita devido a...
Dependendo, aí vai depender do teu público.
Ou do tipo de pesquisa.
Do tipo de pesquisa. Por exemplo, para jovens, tranquilo. Os jovens estão conectados. Para pessoas de meia idade, mais ou menos tranquilo. Para pessoas já mais idosas, aí tem que ser um formulário mesmo. Então, tudo isso também é base de pesquisa.
Avaliado.
Isso é avaliado previamente, tá?
Por pesquisa.
Por pesquisa.
Que pode ser online ou não, né?
Ou não. É, porque às vezes, se tu quiseres fazer online para o pessoal da terceira idade, tem hoje muitas pessoas da terceira idade que estão conectadas, mas em algumas igrejas, e dependendo também do perfil da igreja. Tem igrejas que até as pessoas de meia idade têm que ser formulário. Isso é uma questão, previamente avaliada,
né?
Tá? Temos também pesquisas especiais, Paulinho. Por exemplo, vou te dar um exemplo de uma pesquisa que nós estamos desenvolvendo agora em relação ao Timor-Leste. Essa pesquisa tem o intuito de nós levantarmos dados sobre a efetividade da pregação do Evangelho no Timor-Leste, sobre as necessidades sentidas pelos missionários e obreiros locais. Posteriormente, no final do ano, nós estaremos fazendo uma complementação dessa pesquisa, a parte final dela. As necessidades expressadas, né? Porque nós vamos a campo daí, que é um período lá no Timor-Leste, para fazer um levantamento de campo. Primeiro intuito é a questão missionária. E segundo intuito é a questão de empresas missionárias. Quais as necessidades efetivas do povo e quais as potencialidades dos locais para que se possa pensar em ações, em empresas que se unam a nós, para ações lá, empresas que queiram se localizar lá no Timor-Leste.
Eu percebi que o Timor-Leste está no coração de vocês, né? Elaine está com o Ministério lá de Mulheres Mentoras e você levando as pesquisas para lá também.
Verdade. No ano passado nós estivemos lá na metade do ano e o nosso projeto é agora no final do ano, em dezembro, irmos para o Timor-Leste. Lá nós iniciamos também uma outra área, Paulinho, na qual eu tenho atuado, que é o Ministério de Mentoria...
De homens.
De homens, tá? Ministério de Mentoria de Homens. São espaços, a criação de espaços, segurança, onde as mutualidades são exercidas. Espaços onde se pode abrir o coração. Porque existe uma coisa interessante. Às vezes nós cristãos que estamos na igreja, que viemos para a igreja, sentamos. A igreja se tornou templária, vamos usar essa palavra. Nós viemos para o templo, sentamos e não sabemos o que acontece com o irmão que está sentado à minha direita, nem o que está sentado à esquerda, nem o que está sentado a dois bancos adiante. Eu não sei. Porque eu não abro o meu coração para ele, nem ele abre o meu coração para mim. E esses espaços de mentoria, de cuidado mútuo, são para isso. As pessoas do mundo, elas vão lá para o bar, na mesa de bar, sentam lá,
fazem a mentoria delas lá.
E abrem e choram suas mágoas, enchem a cara. E nós, evangélicos, não temos tido espaço, esses espaços. Espaços de sentar, de conversar, espaços de nos ajudarmos, espaços aonde mudanças significativas possam ocorrer na nossa vida. Porque tu sabes que mudança significativa, ela precisa de um tempo. E ela precisa de pessoas que nos acompanhem, pessoas que nos ajudem, pessoas que nós possamos ter confiança, um ambiente de confiança, um ambiente que sabemos que ali eu posso abrir meu coração, falar dos meus problemas, das minhas dificuldades. E aquelas pessoas que fazem parte do meu pequeno grupo, quando eu sair dali, elas não vão falar mal de mim, mas vão continuar me amando. Se eu estiver fazendo alguma coisa errada, elas vão me confrontar, vão dizer que eu tenho que mudar de vida, mas elas vão continuar me amando da mesma maneira e vão continuar me respeitando, apesar das minhas fraquezas e fracassos, mas vão continuar me amando e querendo me ajudar.
Legal, Daniel. Muito legal seu ministério. Eu acho muito interessante pesquisa, apesar de achar que não é pro meu bico. Mas eu gosto de avaliar, de ter resultados de pesquisas para conhecer público, para conhecer opiniões. Então eu queria deixar seu contato aqui, que é o e-mail daniel.vargas@cepal.org.br. Se alguma igreja estiver precisando da ajuda na pesquisa para conhecer a região, para conhecer o público para quem ela vai falar, pode entrar em contato com você, né?
Perfeito, Paulinho. Nós estamos à disposição. Esse é o nosso ministério, esse é o nosso chamado e essa é a nossa paixão. E queremos utilizar aquilo que sabemos para a honra e glória do Senhor nosso Deus, para que as nações, para que os povos conheçam a Jesus.
Amém. Parabéns, então, pelo seu trabalho. Obrigado pela sua participação, da Elaine aqui também. Vocês conheceram esse casal de Formosa, Goiás. E daqui a alguns dias, um mês, talvez, a gente volta com o próximo programa do podcast Cepal. Valeu!